E nós entendemos que isso não é só para nós que estamos reunidos lá naquele momento, mas que Deus está falando para toda a renovação do Brasil. E que é nosso dever, portanto, passar para vocês, partilhar com vocês aquilo que Deus fala. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou partilhar com vocês os direcionamentos que Deus tem nos dado. E nós temos observado ao longo dos anos que as pessoas que escutam e acolhem os direcionamentos de Deus para a sua vida, elas têm as suas vidas transformadas. Porque é Deus falando para nós. E se nós acolhemos o que Deus nos fala, nós vamos ver muitas bênçãos, muitos milagres acontecendo. Então, vocês podem ver que é com alegria que eu venho partilhar com vocês todas essas coisas que Deus tem nos falado, porque eu sei que aqueles que acolherem vão receber bênçãos nas suas vidas. O ano passado, em outubro, nós nos reunimos, o Conselho Nacional, depois nos reunimos de novo em janeiro deste ano e agora novamente no início do mês de novembro. Mas em outubro do ano passado, nós nos demos ao trabalho de fazer uma leitura daquilo que Deus tem nos falado ao longo dos últimos anos. E fazendo essa leitura das passagens, da palavra, das profecias, nós chegamos à conclusão que nós podemos agrupar tudo o que Deus tem nos falado em 4 princípios para nós vivermos. E é isso que eu quero partilhar com vocês. Então, o primeiro princípio é o princípio da nossa identidade. A nossa identidade de filhos e filhas de Deus mesmo. São Pedro, ele vai nos dizer, lá na sua segunda carta, que nós somos escolhidos por Deus Pai, santificados pelo Espírito Santo para obedecer a Jesus Cristo. Olhem só, nós somos escolhidos por Deus Pai, santificados pelo Espírito Santo para obedecer a Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós fomos escolhidos por Deus Pai. Nós fomos criados. Antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. São João nos ensina lá na sua carta que Deus é... O que que São João diz que Deus é? Deus é... Vamos dizer mais alto. Deus é amor. Nós fomos criados em Deus, num transbordamento do amor do Pai. O Deus Pai é amor. Deus é amor. Deus Filho é amor. Deus Espírito Santo é amor. Quando Deus nos criou, nós somos um transbordamento do amor de Deus. É como se fosse um derramamento do amor de Deus. É a criação. Olhem que coisa mais bonita. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa, ela não é uma pessoa qualquer. Ela foi escolhida por Deus Pai. Ela foi criada num derramamento do amor do Pai. É uma pessoa, portanto, linda, maravilhosa. Porque ela foi criada, a matéria-prima da criação dessa pessoa é o amor de Deus. Você sabe o que é matéria-prima, né? É a matéria que a gente pega para construir alguma coisa. Por exemplo, esse ambão aqui, está embaixo da toalha, esse ambão é de madeira. a matéria-prima, o que foi feito, o material usado para construir o ambão foi a madeira. Qual é a matéria-prima da sua criação? O amor de Deus. Olhem que lindo. A matéria-prima da nossa vida é o amor de Deus. Mas não para por aí, gente. Então, nós somos criados num derramamento do amor de Deus Pai. Salvos por Jesus Cristo. Num derramamento do seu amor também. Porque Jesus derramou até a última gota do seu sangue na cruz para nos salvar, para nos tirar da mão do inimigo que tinha nos feito cativos por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, no seu amor transbordante por nós, Ele se derrama em amor na cruz e nos salva, e nos resgata. Mas se não bastasse isso, nós somos santificados no movimento do amor do Espírito Santo. Porque a pessoa Espírito Santo, a pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela é o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai. E o Espírito Santo é, portanto, o amor de Deus em movimento. Sempre, sempre em movimento. E é esse amor de Deus em movimento, agindo, atuando na nossa vida, que nos santifica e nos leva para Jesus. Faz com que nós reconheçamos que Jesus é nosso Salvador, nosso Senhor e Rei, e daí nós nos submetemos a Jesus e o coração do Pai se alegra. Gente, nós não somos pouca coisa, não. Muitas vezes eu escuto as pessoas se depreciando, as pessoas falando mal de si mesmas. Vocês nunca escutaram alguém falando mal de si mesmo? Já, né? Talvez até a gente mesmo um dia tenha falado mal da gente. Ah, eu já escutei gente dizendo assim: eu não aprendo as coisas, eu sou burro. Eu já escutei gente dizendo assim: eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz, eu sou feio, eu sou feia. Eu tenho certeza absoluta que quando Deus escuta isso, o coração dele se entristece, porque ele olha para nós e ele não nos vê burros e feios, ele nos vê filhos e filhas criados no seu amor, lavados no sangue de Jesus. Ele olha para nós e ele vê aquela pessoa que ele sonhou que nós seríamos quando ele nos criou. Porque cada um de nós tem um plano de amor para a sua vida. Cada um de nós tem um plano de amor para a sua vida. Você acredita que Deus tem um plano de amor para a sua vida? Sim ou não? E você acredita que esse plano de amor de Deus para a sua vida, ele é muito maior do que aquele que você mesmo pode fazer para a sua vida? O profeta Isaías disse para nós lá no capítulo 11, ele disse assim, porque Deus falando, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Pois tanto quanto a terra dista do céu, assim são superiores aos seus os meus pensamentos. Então, Deus está dizendo para nós, não sonhem com coisas pequenas. Não sejam medíocres. Gente, nós não fomos criados no amor de Deus para sermos medíocres, para ser qualquer um na vida, não. Quando Deus nos criou, Ele tem como plano de amor para a nossa vida, fazer com que através da nossa vida, o mundo fique um lugar melhor de se viver. com a minha vida, do jeito que eu sou, do jeito que Deus me criou, eu tenho que fazer o mundo ficar um lugar mais bonito. Você já tinha pensado nisso? Não? Mas é verdade. Depois de você, o mundo tem que ficar um lugar mais bonito. Por onde você passar, o mundo tem que ficar um lugar mais bonito. Ontem, junto com a liderança que estava reunida, nós meditávamos sobre uma passagem, um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo dizia assim, que cada um de nós é uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Que o Espírito do Deus vivo, ele escreve sobre a nossa vida uma carta de Cristo. Então, aonde a gente chegar, aonde nós chegarmos, essa carta precisa ser lida. Você, para um pouquinho para pensar. Aonde você chegar, com quem você conversar, lá onde você trabalha, dentro da sua casa, você é uma carta de Jesus para as outras pessoas. Você é pouca coisa? Eu pergunto. Não. O que que você é? Uma carta de Jesus escrita para que os outros leiam. Deus escreve na sua vida para que os outros possam ler Jesus Cristo Salvador. E como é que Deus escreve na nossa vida? Através das circunstâncias da nossa vida, Deus vai escrevendo uma carta de amor para os outros. Lá na família onde Ele nos colocou, do jeito que nós somos, com as nossas qualidades pessoais, às vezes até com aquilo que nós consideramos uma fraqueza em nós, se nós nunca nos esquecermos de quem nós somos, Deus vai escrever na nossa vida para que os outros leiam Jesus Cristo, para que os outros leiam salvação. João Paulo II, ele atraía muitos jovens para si. Os jovens amavam João Paulo II e João Paulo II amava os jovens. Tanto que quando ele estava agonizando já, os jovens acamparam aos milhares na Praça de São Pedro e eles mandaram um recado para o Papa. Eles mandaram dizer assim para ele: querido pai, porque Papa é pai, querido pai, o Senhor sempre nos procurou, o Senhor sempre foi ao nosso encontro, o Senhor sempre procurou estar conosco. Agora que o Senhor não pode mais se movimentar, nós viemos procurá-lo. Nós viemos estar com o Senhor, querido Pai. Nós estamos aqui fazendo vigília em oração pelo Senhor na Praça de São Pedro, na frente do seu quarto. E por que que os jovens amavam tanto João Paulo II? Porque João Paulo II falava isso para eles. Ele falava assim: olhem, a vida de vocês não foi feita para ser uma vida inútil, uma vida que se gasta nos anos e nos dias e não produz frutos. Vocês foram criados no amor de Deus para viver a mais alta medida da fé. E ele dizia assim: se você é um estudante e a nota para passar na sua escola for 7, 7 não é o suficiente para você. Você tem que estudar para tirar 10. Se você é um profissional, se você trabalha e se exige que você faça essas e essas funções no seu trabalho, não é o suficiente para você. Você precisa fazer mais. Você precisa dar tudo de si. E ele fazia assim. Por isso, quando ele morreu, imediatamente as pessoas começavam a gritar: Santo, Santo, Santo já. Né? Já pensou? Se quando a gente morresse, os outros dissessem assim: Mas esta, né, foi uma santa. Este foi um santo. Nós somos criados não para mediocridade, mas para viver a mais alta medida. Para fazer o melhor possível com aquilo que nós temos. O melhor possível. Dar o máximo de nós em tudo que nós fizermos. E nós temos uma medida para isso. Querem ver? Vocês pegam ali Colossenses 3. Pega a sua Bíblia ali. Colossenses 3. Versículos 23 e 24. Encontraram? Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo Senhor. Então, se a gente ali tem uma receita para a gente, em tudo que nós fizermos, fazer de bom coração, né? Não fazer, não como se estivesse fazendo para os homens, mas fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus, como se nós fazendo o que nós fazemos, estamos servindo a Cristo Senhor, em tudo. Em tudo, fazer tudo sem murmurar, fazer, dar o melhor de nós em tudo que nós fizermos para servir a Cristo Senhor. E fazendo assim, nós vamos atingir uma alta medida. A nossa vida vai dar frutos e a nossa vida vai fazer a vida dos outros ao nosso redor ficarem melhor. Amém? Então, princípio da identidade. Nunca esquecer quem nós somos. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. E nem tudo serve para um filho de Deus. Não é verdade? Tem coisas que não combinam com a dignidade de um filho de Deus. E se a gente tiver isso sempre presente, nós não vamos nos colocar em confusões na nossa vida. Então, através de muitas palavras e muitas profecias, o Senhor está nos chamando para isso, para dizer: lembrem de quem vocês são. Lembrem de quem vocês são e vivam a vida à altura da dignidade de filhos e filhas meus, de filhos dignos, de filhos que foram criados no amor. Amém? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio do bem. O bem como fruto do amor. A gente pode chamar também de bondade. Como manifestação concreta do amor. Quem aqui, assim, admirava Madre Teresa de Calcutá? Que coisa mais linda, né? Os jovens lembram de Madre Teresa? Em que ano que ela morreu, gente? 90 e? 7, eu acho, né? 8, sei lá. Bom, Madre Teresa de Calcutá, ela era uma coisinha pequenininha desse tamanho. Magrinha, encurvadinha. Lembram dela? E ela ia, andava, quase não dormia. Doentinha que ela era. Mas ela gastou a sua vida cuidando dos pobres de Deus. Ela morava na Índia e lá as pessoas morrem de fome na rua. Ela ia lá pegar aqueles agonizantes e cuidava deles com tanto amor, mas com tanto amor que ela devolvia a dignidade para eles. Muitas vezes ela não conseguia salvar a vida física deles, porque eles já estavam num estado de inanição tal que eles acabavam morrendo. Mas antes de morrer, eles morriam com a convicção de que eles eram filhos e filhas amadas de Deus. Eles recebiam de volta sua dignidade de filhos através do amor de Madre Teresa. E Madre Teresa, uma vez, ela disse uma coisa. Ela disse: todos os dias eu me deparo com pessoas que morrem de fome. Morrem por falta de um pedaço de pão. Mas a pior fome do ser humano não é fome de comida. Eu vejo muito mais pessoas morrendo de fome de amor do que morrendo de fome de pão. Ela dizia: eu vejo jovens morrendo como consequência da droga, porque eles não são amados, não são entendidos. Eles não recebem o reconhecimento que eles gostariam de ter. Ela dizia: eu vejo pais e mães morrendo de infarto, morrendo de câncer, de tanto sofrer por não receber amor. Eu vejo famílias morrendo por causa do amor. E ela dizia assim: talvez dentro da sua casa alguém tenha fome e você não se dá conta. Ela dizia: as pessoas, às vezes elas têm famílias grandes, elas vivem cercadas de outros, mas elas são uma ilha de solidão, porque não são compreendidos por ninguém. Eu não sei, irmão e irmã, a situação que você está vivendo na sua casa, na sua família, no seu casamento. Mas uma coisa eu sei. Sempre que nós damos o primeiro passo, sempre que nós esquecemos do nosso orgulho ferido, nós paramos de pensar só em nós, em nós, em nós, e nós nos tornamos humildes como Jesus, o nosso Senhor e Rei, é humilde, mansos e humildes de coração, e nós começamos a dar passos para amar os outros, tudo muda. Tudo muda. Gente, eu quero dar um testemunho breve assim para vocês. Há 5 anos atrás, 2006, há 5 anos atrás, a minha única irmã faleceu. Ela morreu em circunstâncias trágicas. E ela já vinha doente de depressão há algum tempo. Ela já tinha, o marido dela já tinha ido embora, já estava morando em outro estado até. E quando a minha irmã faleceu, ela deixou 2 filhos adolescentes. E o mais velho, que tinha 19 anos na época, era um menino muito revoltado. Quando a minha irmã morreu, eu trouxe os 2 para morar comigo, na minha casa. E esse meu sobrinho mais velho, ele era tão revoltado porque ele também tinha sido... O pai não foi bom para ele, o pai abandonou, a mãe tinha depressão, depois morreu tragicamente, ele se sentia traído até por Deus. E todos os dias ele me fazia chorar. Ele me tratava tão mal, ele fazia tantas coisas que ele me fazia chorar todos os dias. Mas eu não chorava na frente dele, não. Quando eu saía de casa, eu estava indo de casa para o trabalho, eu chorava na rua. Na minha casa, eu posso dizer para vocês, eu nunca tratei ele mal. Eu sempre tratei ele com amor. Eu sempre disse para ele que eu amava. E quando ele me fazia chorar, às vezes eu tinha que viajar, eu lembro de um dia que eu tinha que viajar, ele tinha sido horrível para mim. Eu fiz o bolo que ele mais gostava e deixei um bilhete para ele. Eu te amo, não esquece de te alimentar. E assim eu fui fazendo com ele, dia após dia. Gente, esse menino demorou um tempo, mas ele floresceu. Ele ficava sempre trancado dentro de casa, ele não falava com as pessoas, ele desistiu de estudar, ele não trabalhava, ele era um recluso revoltado dentro de casa. não perdoava o pai. Esse ano ele foi visitar o pai em São Paulo, perdoou o pai, ele está estudando, ele está trabalhando. Agora eles já foram morar no apartamento deles, né? Agora ele tem 23, o irmão mais novo tem 21. E eu ligo para ele e às vezes eu esqueço de dizer um beijo, te amo. E quando eu esqueço, ele diz assim: tia, um beijo, te cuida. Esse menino, ele reviveu. Eu podia ficar dizendo, mas ele me tratou mal e tratar mal de volta, né? Gente, o amor sempre salva vidas. Eu não sei se vocês lembram de uma foto que circulava pela internet há uns anos atrás. Até agora, quando eu me lembro daquilo, me dá um nó na garganta. Era uma foto de duas menininhas prematuras, bem magrinhas, sabe aquelas perninhas fininhas, fininho de criança prematura, numa incubadora, numa UTI neonatal. E as duas estavam assim deitadinhas, e uma das meninas, elas eram gêmeas, uma das menininhas estava com o bracinho assim em cima da outra, como se estivesse abraçando a outra. E junto com a foto, e é uma história verídica, tanto que tinha foto, junto com a foto vinha a história dessas duas menininhas. Elas nasceram prematuramente e foram levadas imediatamente para a incubadora na UTI neonatal. Cada uma na sua incubadorazinha. Só que uma das meninas, uma das gêmeas, ela não estava vencendo. Ela estava já perdendo os batimentos, estava perdendo o pulso, o coraçãozinho dela começou a bater mais fraco, ela estava ficando geladinha já. E a médica, que estava de plantão, ela disse: essa menina não vai sobreviver. Antes de ir embora, ela disse para as enfermeiras: não vamos deixar ela morrer sozinha. Vamos botar a irmãzinha junto com ela. Ela está tão geladinha, pelo menos ela sente um calor de uma presença e ela não morre sozinha, porque ela vai morrer. Aí eles pegaram a gêmeazinha que estava com o coraçãozinho forte, com os batimentos bons, estava com pulso. Pegaram aquela gêmeazinha e botaram do lado da irmãzinha que estava morrendo. Gente, a palavra de Deus nos diz assim: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós que fomos criados num derramamento do amor de Deus, que temos o amor de Deus no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós já nascemos capacitados para amar. Você sabe o que fez aquela menininha que estava bem? Ela abraçou a irmã. Ela se colocou mais pertinho da irmã, botou o bracinho dela, gente, uma prematura recém-nascida. Ela botou o bracinho em cima da irmã e abraçou a irmã. E você sabe o que aconteceu com aquela menininha que estava morrendo? Com o calor da irmã, com o amor da irmã, com o abraço, com a presença da irmãzinha abraçando, ela foi ganhando pulso, o coraçãozinho dela foi batendo mais forte, ela se salvou, porque o amor salva vidas. E é isso, gente, que o Senhor tem nos falado. Ele, é esse princípio da bondade, de nós termos atos de bondade, gestos bons com os outros, gestos de amor com os outros, assim como o nosso Senhor tem conosco. Eu não sei quem é que pode estar se perdendo ou pode estar morrendo perto de você, mas de uma coisa eu tenho certeza, de uma coisa eu tenho certeza absoluta: se essa pessoa começar a ser amada constantemente, com constância, com fidelidade, como Deus faz conosco, essa pessoa vai se salvar. Eu tenho outro exemplo que esse, agora vocês vão rir. Olhem só, eu gosto muito dos animaizinhos, né? Eu gosto de todos, até assim de aranha, barata, eu não gosto perto de mim, mas se alguém vai matar, eu fico com pena. Não sei por que eu sou assim, mas eu sou. E eu tenho mania de juntar cachorro na rua. E um dia, hoje eu tenho na minha casa uma cachorrinha, que o nome dela é Soleca, e eu amo ela do fundo do meu coração. Eu achei essa cachorra na rua, eu estava caminhando na rua, e os meus olhos foram assim para baixo de um carro que estava estacionado no meio fio. E lá debaixo daquele carro estacionado, eu vejo um cachorrinho pretinho olhando para baixo, com uma cara tão triste. O meu filho diz assim: mãe, cachorro não tem cara, ele não tem expressão. E eu digo: tem. Ele disse: não dá para ver se eles estão tristes ou se eles estão alegres. E eu digo: dá. Mas enfim, eu nunca vi um rostinho tão triste na minha vida. E eu peguei aquele cachorrinho no colo. Era cheio de pulga, o pelo todo emaranhado, imundo. E eu fiquei sempre olhando para baixo. Eu peguei no colo, levei para casa, fui dar um banho. Quando eu estava dando banho, eu vi que ele estava todo machucado. E era uma menininha, era uma cachorrinha. Aí, eu levei para o veterinário, e o veterinário me disse assim: ela não vai sobreviver, porque ela já está em estado de choque. Quando o animal sofre demais, chega num ponto que ele chega num estado de choque, ele não se alimenta mais, ele não reage mais. Ela não vai viver, porque ela já está em estado de choque. Eu disse: ela vai viver, porque eu vou dar amor para ela e o amor salva. E eu ficava do lado dela, alisando, dizendo que ela era a minha filhinha, que ela tinha encontrado uma mamãe que ia amar ela para o resto da vida e botava comida na boca, beijava ela. Gente, já se passaram 11 anos, ela está bonita, está gorda, ela é amiga de todo mundo que chega lá em casa, ela vai, ela é amigável, ela saiu do estado de choque por causa do amor. Se um animal é capaz de reagir assim ao amor, como é que será que um ser humano não reage? E é isso que Deus tem nos falado, né? Para a gente ser bom. Para ser bom. Olhem só, o livro do Eclesiástico, tem Eclesiástico 33, 15, não precisa pegar, depois, marca lá, depois você pega. Está escrito assim: diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Está lá, Eclesiástico 33, 15. Diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Muitas vezes, nós nos deparamos com o mal na nossa vida. É ou não é verdade? Por exemplo, quando alguém propositalmente, para proveito próprio, usando de meios iníquos, nos prejudica, ou prejudica alguém que a gente ama, ou fala mal de nós, ou nos humilha. É ou não é? Quem aqui já sofreu o efeito do mal na sua vida, levanta a mão. Já falaram mal de você? Já humilharam você? Já rejeitaram você? Você sabia que eles fizeram a mesma coisa com Jesus? Né? Gente, muitas vezes, quando nós nos deparamos com o mal na nossa vida, qual seria o bem que está diante desse mal? Porque o livro do Eclesiástico diz: diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Qual seria o bem que está diante desse mal que nos fazem? É a pergunta que eu faço. Sabe qual é o bem? O bem é a nossa atitude. A nossa atitude. Se a nossa atitude for de perdão, se nós não ficarmos falando mal dessa pessoa que falou mal de nós, se nós calarmos em oração. Gente, o silêncio é uma coisa. A gente pode calar porque está ofendido. Pode ficar quieto porque não quer falar, porque está de mal. Mas não é esse silêncio que eu estou falando. Eu estou falando de calar em oração, como Nossa Senhora fazia. Quando ela fazia silêncio, ela fazia um silêncio orante. Então, se nós calarmos em oração, se nós perdoarmos, se nós pedirmos a misericórdia de Deus para essa pessoa que agiu mal, se nós pedirmos perdão no lugar dela para Deus, né? Nós estaremos colocando o bem diante do mal. E daí, o bem maior, o bem supremo que vem de Deus, ele atinge a nossa vida. Entenderam como é que diante do mal está o bem? Qual é o bem que está diante do mal? Vamos ver se vocês gravaram. A nossa atitude. A nossa atitude. Se nós pagarmos o mal com o bem maior que vem de Deus, ele se derrama em bênçãos sobre a nossa vida e muitas vezes sobre a vida da pessoa que agiu mal contra nós e ela se arrepende. E uma alma é ganha para o Senhor. O inimigo de Deus e nosso, ele perde a batalha quando nós reagimos com amor. Quando nós reagimos com o bem. Né? Então, olhem só. O oposto, gente, o oposto também é verdadeiro. Né? Se nós agirmos mal, o mal é que vai atingir a nossa vida. Eu nunca vou me esquecer de um menino que tinha, ele vivia lá na minha cidade, ali pelas cercanias da catedral, sempre pedindo esmola. E a gente sempre ajudava ele, eu dava roupas do meu filho para ele, a gente dava comida, e ele vivia por ali. Um dia, eu e o meu filho saímos da missa, domingo de noite, e ele disse, tia, tia, me dá um dinheiro. Aí eu disse, eu não tinha, eu tinha levado só o dinheiro para a oferta, assim, né? Porque era de noite, eu estava sem bolsa, eu morava pertinho. Aí eu disse, hoje eu não tenho nada comigo para te dar. E ele começou a me amaldiçoar. Sua maldita, porque... assim, dizer coisas ruins para mim, que coisas ruins iriam acontecer. E eu fui com aquilo e eu disse, não. Esse menino não pode viver a vida dele assim, senão a vida dele vai ser horrível. Voltei. Voltei e disse assim, meu filho, olha bem, você sabia que ao amaldiçoar as pessoas, a primeira pessoa que é amaldiçoada é você? Porque aquelas palavras ruins que saem de dentro de você, elas têm um efeito na sua vida. Não amaldiçoe as pessoas. Fale coisas boas para os outros, para você receber o bem. E fui explicando para ele. Eu disse, eu sempre ajudei você. Né? Eu digo, deseje o bem para os outros, que o bem vai voltar para você. E ele me olhou, e sabe que ele entendeu? Ele entendeu? Ele disse, tá bom, eu entendi, tia. Gente, aquele menino cresceu. Eu encontrei com ele muitas vezes ainda na rua. Cada vez que ele me via, ele me abanava, ele me chamava, ele vinha correndo feliz. E ele dizia, eu nunca mais me esqueci daquilo que a senhora me disse. Gente, assim como quando nós fazemos o bem para os outros, o bem maior de Deus abençoa a nossa vida, quando nós fazemos mal ou falamos mal, nós estamos nos aliando com o mal. E daí a gente já sabe as consequências. Por isso que eu acho é tão perigoso isso. É tão perigoso. Por isso que Deus está nos falando. Faz. Não esqueçam de quem vocês são e façam o bem. Vivam a vida de vocês salvando outras vidas no amor. Esse é o segundo princípio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora, nós temos também o princípio da verdade. Né? O princípio da verdade. Então, nós temos o princípio da identidade, o princípio do amor ou da bondade, o princípio da verdade. Eu fui perguntar quanto tempo eu tenho, porque... Né? Olhem só, eu vou... Agora são palavras de Jesus, duras sobre a mentira. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 8, versículos 43, 44. João 8, 43, 44. Acharam? Evangelho de João, capítulo 8, versículos 43, 44. Jesus fala assim: por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava falando com os fariseus. Ele estava censurando o comportamento dos fariseus. Ele estava dizendo: quando vocês falam mentira, vocês estão falando o que é próprio do pai de vocês, que é o pai da mentira. Mas também é Jesus que nos fala do Espírito da verdade. João 14, 16, 17. João 14, 16, 17. Jesus, quando estava se despedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então ele está falando do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem vê. Mas ele diz: para vocês que me seguem, vocês vão conhecê-lo, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E ainda em João 17, quando Jesus roga pelos discípulos, ele vai dizer assim, no versículo 17 e 19. Ele está orando ao Pai pelos discípulos e, consequentemente, por todos nós. Jesus diz assim: santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Gente, para que nós possamos falar a verdade, nós precisamos nos alimentar com a verdade. E é Jesus mesmo que diz que a verdade se encontra na palavra. Se nós conhecermos a palavra de Deus, que é a verdade, então, no nosso coração vai estar cheio de verdade e nós vamos falar a verdade. Se nós conhecermos a palavra de Deus, que é a verdade, então quando o pai da mentira quiser nos enganar, quiser nos fazer pecar, quiser nos fazer maldade, nós que sabemos qual é a verdade, nós vamos poder enxergar o que é certo e o que é errado fazer. Porque a palavra de Deus, ela é como um norte para a nossa vida. A palavra de Deus, ela fala a verdade sobre todas as coisas. Jesus é a verdade. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Se a gente conhece a palavra, nós sabemos como criar os nossos filhos, porque a gente encontra aqui. A gente sabe como cuidar do pai e da mãe quando eles estão velhos e doentes e às vezes esclerosados e dizem coisas engraçadas. E a gente continua tratando eles com respeito e consideração. Está tudo aqui, porque aqui está a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se nas situações confusas da nossa vida, se no meio de situações de pecado, mesmo que o pecado não seja nosso, mesmo que o pecado seja das pessoas que convivem conosco, nós pedirmos, Espírito Santo, Espírito da verdade, me mostra a verdade. Lá no livro do Apocalipse 3 vai estar escrito que a gente tem que comprar de Deus um colírio para colocar nos olhos, que é uma unção do Espírito Santo para enxergar a verdade. Quanta gente hoje que vive uma vida de mentira. Vocês conhecem alguém que vive uma vida de mentira? De fachada, sim ou não? E se a gente não cuidar, nós mesmos, gastando o que a gente não tem para gastar, porque o cartão de crédito está aí, é fácil, né? Fazendo de conta que a gente é feliz porque consegue ter as coisas. E lá no nosso interior tem um vazio. Lá dentro do nosso coração tem tristeza. Mas para os outros a gente mostra uma fachada. Em todos os dias da nossa vida, para não ser confundidos por Satanás, o pai da mentira, nós temos que clamar que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, venha nos conduzir naquilo que a gente compra e deixa de comprar, naquilo que a gente fala e deixa de falar, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Pedir a unção do Espírito da verdade para enxergar onde está a verdade que vem de Deus na nossa vida, daí ninguém vai poder nos confundir. Então, olhem, Deus está nos chamando a atenção. Mentira não é só mentira que sai pela boca. Mentira também é viver uma vida de mentira. Então, gente, Deus nos ama tanto que Ele está nos orientando, está dizendo, olha, não se deixem enganar. Não vivam a mentira. Mas clamem pelo Espírito da verdade e conheçam a minha palavra, que é a verdade. E daí, na vida de vocês, não vai ter confusão nenhuma. Outro, eu recebi aqui um bilhete, faltam 8 minutos. Outro princípio, então qual é o que nós temos? Identidade, amor ou bondade, verdade, justiça. O princípio da justiça é o seguinte, é uma disposição firme e constante de dar a Deus e aos outros o que lhes pertence. Justiça é uma disposição firme e constante de dar a Deus e aos outros o que lhes pertence. A Deus o louvor e aos outros o respeito. A verdade, o bem, o amor. Estão entendendo qual é o princípio da justiça? O direito e a justiça, eles caminham sempre juntos. Se a gente dá aos outros aquilo que eles têm direito, por exemplo, um marido dentro de casa, um esposo, se ele dá para a esposa aquilo que ela tem direito, amor, carinho, cuidado, respeito, se a esposa dá para o marido aquilo que ele tem de direito, amor, carinho, cuidado, respeito, fidelidade, tudo isso, nós vamos ter a justiça reinando naquela casa. A justiça de Deus tocando naquelas vidas. Se um filho dá a um pai aquilo que ele tem de direito, respeito, amor, escutar o que o pai diz, acolher os conselhos. E se o filho dá, se o pai dá ao filho o que ele tem de direito, cuidado, respeito, amor, sustento quando é criança, então naquela casa vai reinar a justiça. Dá para entender que direito e justiça caminham juntos? Dá? Quais são os quatro princípios, gente, que nós estamos terminando? Identidade, amor, verdade, justiça. Para encerrar, eu quero partilhar com vocês uma palavra que Deus nos deu recentemente numa escuta que nós fizemos pela Renovação Carismática do Brasil. De vez em quando a gente faz uma semana inteira de jejum e escuta. E nessa vez, que foi agora no mês de setembro, o Senhor nos deu uma palavra no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 53. Nós não vamos ler tudo, porque a gente está encerrando o tempo aqui. Mas é aquela passagem, gente, depois vocês em casa leiam tudo, tá? João 7, 37 a 53. É aquela passagem que Jesus está na festa das tendas, na festa dos tabernáculos. E no último dia da festa, que é o principal dia da festa, Jesus de pé clama: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. E ouvindo essas palavras de Jesus, uns diziam: este é o Cristo. Mas outros, os fariseus, os doutores da lei, eles diziam: esse homem não é o Cristo. Ele não é profeta. Porque por acaso, eles diziam bem assim: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Depois, mais adiante, eles dizem: informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profeta. Aí nós recebemos essa palavra e a gente foi rezar com ela para ver o que Deus queria nos falar. E o que o Senhor nos falou foi o seguinte: que muitas vezes as pessoas dizem coisas de nós, tipo: essa moça, esse rapaz, não vai ter muito sucesso na vida, porque ele é lento para aprender as coisas, porque ela é muito distraída, ou outras coisas piores que dizem da gente. Às vezes, nós mesmos dizemos. Eu tenho usado esse exemplo porque me chocou quando eu vi uma pessoa dizer: o meu casamento não é feliz, porque na minha família ninguém faz casamento feliz. Me chocou também quando eu vi uma pessoa dizendo: na minha família não importa se a gente tem negócio que dá lucro, se a gente tem uma posição de destaque, um emprego bom, porque a gente sempre perde tudo. Na minha família todo mundo sempre perde tudo e morre pobre. Gente, até que Deus decida o contrário. Eles diziam a mesma coisa de Jesus: da Galileia não saiu profeta. Ele não é o Cristo, porque ele veio da Galileia. E da Galileia não vem profeta. Até que Deus decida o contrário. O Senhor quer nos sacudir com essa palavra e dizer: olha, não acredite quando as pessoas começam a profetizar derrota sobre a sua vida. Você mesmo não profetize derrota sobre a sua vida, porque vocês são meus filhos e filhas muito amados. E quando eu decido entrar em ação na vida de vocês, tudo pode mudar. Para encerrar mesmo, junto com essa palavra, nos veio assim, que Deus se alegra quando o sonho de amor dele para a nossa vida se cumpre. Quando a nossa vida dá certo. O sonho sonhado por Deus para a nossa vida, ele se cumpre. Mas Deus se alegra também em realizar os nossos sonhos que nós temos no nosso coração, que são sonhos bons. Ele quer que a gente sonhe, que a gente tenha esperança. E quando a gente estava orando com essa palavra, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu. Lá no meu estado, que eu sou do estado do Rio Grande do Sul, mas bem pertinho da cidade onde o Marcos mora. Eu moro na Serra, mas o Marcos mora bem no sul do Rio Grande do Sul. E uma vez eu fui para lá dar um encontro, um reavivamento lá naquela diocese. E quando já estava no final do encontro, quando está encerrando o encontro, que a coordenadora diocesana vem ali agradecer os pregadores que vieram de fora. Sabe aquela hora do meio-dia que está todo mundo com fome? Um homem alto, lá no fundo assim, um gauchão, ele estava até vestido de gaúcho, sabe, com aquelas bombachas assim. Ele começa a orar em línguas. E eu confesso para vocês a minha falta de caridade. Eu baixei a cabeça, eu não falei nada, mas eu pensei, eu não tive caridade no meu pensamento. Eu pensei assim, sempre tem alguém fazendo a coisa errada na hora errada. O encontro já terminou, isso não é hora para profetizar em línguas. E estou ali de cabeça baixa, julgando aquele meu irmão aqui dentro de mim, quando eu me dou conta que eu estou entendendo o que ele está falando. E eu comecei a prestar atenção, mas ele está orando em línguas. E ele estava falando em inglês. Eu estava entendendo porque eu sou professora de inglês. Ele estava falando inglês britânico, não inglês americano. O inglês bonito, perfeito, como se ele tivesse nascido na Inglaterra. Ele louvava e glorificava a Deus, gente. De uma maneira tão linda que eu fiquei totalmente tomada de vontade de louvar junto com ele. Quando ele acabou, eu olhei para aquele homem e disse, irmão, você sabe falar inglês? E aquele baita homem zarrão começou a chorar que nem uma criança. Sabe aquele choro que chega a balançar os ombros? E ele, chorando, disse, não. Quando eu era menino, eu tinha o sonho de estudar inglês e aprender a falar. Mas o meu pai morreu. E eu era o irmão mais velho. E eu tive que ir para a lavoura trabalhar, eu tive que sair da escola, eu nem nunca mais voltei para a escola para ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos. Mas eu tinha muita vontade de aprender inglês. E eu disse para ele, irmão, Deus realizou o seu sonho, porque Deus não esquece do... Talvez ele... E quando ele falou aquilo, ele disse, eu tinha até esquecido disso. Eu disse, a gente pode esquecer, mas Deus não esquece de nós nunca. Aí eu perguntei para ele, por que você queria tanto aprender a falar inglês? Ele disse, eu queria dar aula de inglês. Eu disse, mas Deus realizou seu sonho de uma maneira muito mais linda. Porque você não só deu aula de inglês, mas você glorificou. Você bendisse a Deus de uma maneira tão linda como eu nunca tinha ouvido. Por que eu estou trazendo essa palavra para vocês? Por que eu contei essa história verídica para vocês? Porque... eu tenho certeza absoluta que Deus não nos quer desanimados. Ele nos quer cheio de esperança no coração, sonhando e lutando para que a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor seja mais bonita, seja diferente. Porque é para isso que Deus nos criou. Com a nossa vida, o mundo tem que se tornar um lugar melhor de se viver. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pedir para o Ministério de Música cantar aquela música. Você conhece aquela música da Eliana que diz Consagrados para Amar? Vem o Senhor me ofertar a minha vida com... Sim? Nós vamos fazer assim. Vamos combinar como é que a gente vai fazer, tá? Porque a gente está sem tempo, então a gente tem que ser preciso. Vamos combinar. Nós vamos cantar essa música, mas não cantar, nós vamos orar cantando. Nós vamos fazer aqui agora, nesse momento, uma consagração solene das nossas vidas. Consagrar a nossa vida ao amor. Quem aqui quer consagrar a sua vida ao amor? Gente, você sabe que quando a gente consagra, a gente separa para Deus. E quando a gente separa para Deus, nós recebemos uma unção de Deus. Então, quando nós estivermos agora cantando e consagrando a nossa vida para Deus, eu sei que Deus vai estar derramando sobre nós uma unção de amor. Ele vai nos dar, Ele vai derramar do Seu Espírito nos nossos corações e vai nos capacitar para viver essa consagração. Vamos dizer amém para isso?
Amém.
Amém. Assim seja. Orando e cantando.
Consagrar.
Quero renovar o meu sim.
Quero renovar o meu sim. Que a tua vontade,
que a tua vontade se faça em mim. Renova,
Senhor,
a minha vocação.
Minha vocação.
Um consagrado para amar.
Consagrado para amar, um consagrado para se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar. Consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus.
Coloque a sua mão sobre o seu coração e agora, com toda a força, com todo amor, com todo o seu ser, você vai consagrar a sua vida para o Senhor. Consagrar no amor. Diz, Senhor, hoje eu faço uma nova consagração da minha vida. Eu consagro a minha vida para o amor, Senhor. Eu venho colocar a minha vida diante de Ti. Eu venho renovar o meu sim. Irmãos, a visualização que o Senhor me dá é muito linda. O Senhor me dá uma visualização de como que ouro em pó caindo sobre nós. Ouro em pó. E eu perguntava, Senhor, o que é isso que está caindo sobre nós? E o Senhor dizia, é a unção do meu Espírito. Eu estou pegando as qualidades de vocês e fazendo com que elas brilhem. A vida de vocês a partir de hoje vai brilhar. Vocês vão brilhar. Porque eu estou derramando sobre vocês a unção do amor. Senhor, muito obrigada. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Do fundo do nosso coração, nós te agradecemos, Senhor. Bendito, bendito e louvado seja. Bendito seja, louvado seja. Silencia um pouquinho. Você consagrou a sua vida para o Senhor. Consagrou no amor. E Deus derramou sobre cada um de nós uma unção de amor. E Ele nos disse que essa unção é como ouro em pó que caiu sobre a nossa vida. E que nós vamos brilhar por causa dessa unção, essa capacitação para o amor que Ele nos deu nesta manhã. Agora, daqui a pouco, depois dos avisos, nós vamos sair para o intervalo. Mas antes de sair para o intervalo, nós vamos pegar a nossa Bíblia. E como um gesto simbólico dessa